Podcast Palmeiras Online. Notícias, informações e bastidores do maior campeão do Brasil. Avante Palestra.
Fala, galera do Palmeiras Online. Estamos aqui na 8ª edição do podcast Palmeiras Online. Vindo falar aqui de uma grande alegria, né? A vitória ontem contra o Bolívar foi um belíssimo jogo. Teve algumas coisas, né, algumas considerações que é importante citar, mas em média foi um belíssimo jogo. E estamos aqui com o Alexandre, Alexandre Righetti aí, que muito provavelmente não, né, viu o jogo, acompanhou a partida, claro, e tem as suas considerações também, que com certeza tem muito a somar. Boa noite, Alexandre, bom dia, boa tarde, para o horário que a pessoa estiver ouvindo, que o nosso torcedor estiver ouvindo. Vamos lá, dê as suas boas-vindas.
Aô, salve família que canta e vibra. Fala, Thiago. Tudo jóia, tudo certo. Quebramos vários tabus na noite de ontem, né? Vários. E aos poucos o Palmeiras vai melhorando, vai evoluindo e a gente consegue começar a ver o futuro com bons olhos, diferente aí de quando estava no começo aí da volta da pandemia, aí que a gente estava vendo um time meio cheio de problemas aí, perdido em campo, sem padrão, sem vontade, que acho que era o principal, né? Agora a gente está vendo aí que o Luxemburgo aos poucos está encaixando aí o time e está resolvendo ponto a ponto aí, jogo a jogo aí os problemas e a evolução está sendo grande, isso que é bom.
Me fala uma coisa, Alexandre. Ontem, depois do jogo, eu dei uma olhadinha no Twitter, claro, né, para fazer as atualizações e tal. Muita gente elogiando o Rony, né? O Rony, ele fez aquela jogada muito importante, que foi o pênalti que o William converteu. Enfim, ele teve um jogo, eu não vou dizer que foi um jogo bom, mas foi um jogo na média. O que você tem a falar sobre o Rony, né? Que o Rony que tem esse estigma, que ainda não marcou gols no Palmeiras, com a camisa do Palmeiras, ainda não teve a oportunidade de finalizar. E o que você achou ontem do Rony especificamente?
Cara, ontem foi a melhor partida do Rony no Palmeiras. Eu achei que ele, é lógico, ele tem muito a evoluir, mas eu acho que foi a melhor partida dele desde que ele chegou no Palmeiras. Ele participou muito das jogadas, ele foi muito acionado, né? Tanto é que ele que sofre o pênalti, né? Numa jogada que ele tá sozinho lá na ponta da área, aí ele tenta um drible, o jogador vai e faz uma falta, que ao meu ver é uma falta meio desnecessária, porque ele tava cortando para fora da área, mas aí o cara fez o pênalti. Isso vai muito por causa da velocidade do Rony, né? O cara, quando foi dar o bote, ele tocou para sair e sofreu o pênalti. Ele teve bastante participação, se movimentou, puxou muito a marcação. E é aquilo, né? Cansou, porque na altitude lá você precisa ter tipo 4 pulmões aí para conseguir ter o ar que precisa para desempenhar o mesmo papel que quando você joga no campo, no nível do mar, né, na altura aqui normal que a gente fala, né, porque lá na altitude é muito complicado, mas eu acho que, na minha opinião, foi a melhor partida dele. É bom para sequência, para ele começar a ter mais confiança, começar a voltar a ter um bom futebol, um bom desempenho. Lógico que ainda tem muito a evoluir, né. Ele foi eleito o jogador da partida pela Conmebol lá no jogo, isso é importante também. Exato. Então, uma coisa que eu achei muito legal, a vibração dele quando ele sofreu o pênalti.
Isso.
Muito feliz. Quando o Gabriel Menino fez o segundo gol, filmou o banco lá comemorando, ele comemorando muito. Quando o jogo acabou também. Então, mostra que ele está empenhado e está ligado para querer dar certo no Palmeiras. Eu acho que isso é um ponto importante. E ele tá naquela, né? O Luxemburgo fez certo de ter tirado ele dos holofotes, colocou ele no banco, não tá aparecendo mais tanto, tá colocando os jogadores da base, a molecada e outros jogadores aí para jogar, para tirar o Rony um pouco do foco, para ele ir voltando aos poucos, né? Ontem foi importante isso, porque ele jogou bem, assim, melhor do que ele estava jogando, né? Mas não ainda no nível que a gente espera que ele jogue. E aquilo, vai ganhando confiança e vai melhorando. Então, eu acho que é ponto positivo, né? Nesse sentido, né? A gente viu ainda algumas falhas dele, algumas coisas que você percebe que é afobação de querer fazer e tudo mais, mas pelo menos ele foi participativo, chutou a gol, né? Buscou a jogada, né? Tentou fazer algumas tabelas e tudo mais. Então, eu acho que foi uma partida boa comparado com o que ele vinha apresentando aí nos últimos jogos.
Ótimo. E eu também concordo. Eu acho que o Rony tem muito a somar ainda, né? É um grande jogador. É lógico que, obviamente, que vai sofrer pressão, porque aqui no Palmeiras é diferente de jogar no Atlético Paranaense, né? Tem uma outra característica, uma outra pressão. Mas, enfim. E o Palmeiras, que a gente deixe bem claro, o Luxemburgo é o único técnico, o Palmeiras é o único time que faz 5 substituições por jogo desde que essa regra da FIFA foi imposta, né, foi colocada no mundo do futebol. E o Luxemburgo deixa bem claro que é o seguinte: é o elenco, não é o time. Então não são só 11 jogadores, é o elenco por completo. Teve aquele caso com o Vina, né, que o Vina acabou saindo e não gostou de ser substituído. Mas, num geral, todos os jogadores estão entendendo que é um grupo, né? E isso o Luxemburgo sabe fazer bem. Desde 93, 94, daquela época que a gente lembra do Palmeiras, o Luxemburgo sabe fazer bem. Qual que é a sua pontuação sobre isso? Você acha que o Palmeiras tem um time titular fixo ou o Luxemburgo está certo em remover algumas peças, até por conta da pandemia, de tudo que a gente está vendo por aí, de jogadores se lesionando gravemente, problemas físicos e tal? Um exemplo, Luiz Adriano, né, que estava pronto para entrar em campo e acabou sendo vetado pelo núcleo de saúde e performance. Luxemburgo faz certo ou o Palmeiras deveria, de fato, ter um time titular com 11 jogadores e aquele time igual geralmente o Filipão fazia, de decretar 11 titulares e ponto final?
Eu acho, assim, no sentido de ficar fazendo as 5 substituições, eu acho que ele está certo. Eu acho que, lógico, não é obrigado a fazer todo o jogo, mas como ele está fazendo isso todo jogo, tudo bem, ele está certo. A gente, no começo aí, via ele fazer umas substituições meio sem sentido, né? Colocava alguns jogadores, trocava 6 por meia dúzia, mas depois você vai entendendo que ele está fazendo isso para tentar rodar o elenco e para tentar reduzir desgaste muscular, evitar lesões aí, principalmente em jogadores mais importantes por conta da sequência de jogos. Então, ao meu ver, eu não vejo problema ele fazer as 5 substituições todo jogo. Eu acho que se é uma nova regra aí que está disponível e ele consegue usar de uma forma produtiva, eu acho que tudo bem, está ótimo. E por outro lado, eu acho que o Palmeiras já tem um time, digamos assim, titular, meio que formado já, né? Porque quando começa o jogo, as peças não mudam, né? São sempre ali praticamente os mesmos, né? A zaga e as laterais, a gente sabe quem são os titulares. O meio-campo, a gente também sabe que Patrick de Paula, Gabriel Menino são os titulares. E aí o que estava variando, e agora nos últimos jogos já deu também uma fixada, né? Que o Zé Rafael, como ele tá jogando bem, tá rendendo bem, ele continua sendo o titular, vai, digamos assim. E aí na frente ele mudou um pouco a posição do Lucas Lima, e aí como o Lucas Lima vem jogando bem, ele tá colocando o Lucas Lima. E no ataque é o Luiz Adriano e o Wesley, por enquanto, mas a gente sabe que a tendência é entrar o Verón, né? Então vai ser Luiz Adriano e Verón, né? A não ser que ele mude o esquema tático, mas eu acho difícil ele mudar, porque o jeito do Luxemburgo jogar, ele encontrou um time, uma formação, né, ideal pro Palmeiras, e ele está seguindo nessa formação. Eu acho que ele está certo. Eu acho que o caminho é esse mesmo. E até para afirmar mesmo e cravar, esse é o time titular do Palmeiras, ele fica fazendo esse rodízio, entre aspas, né? E colocando sempre 5 jogadores todo jogo. Porque ele também testa os caras, vê se os caras estão querendo voltar a jogar, se tem vontade ou não, né? Porque a gente sabe aí que Scarpa, Bruno Henrique, o Lucas Lima mesmo, o Zé Rafael e outros aí que a gente já comentou, não estavam muito afim, né, de jogo, né? Tava meio que andando em campo. Sim. E tudo mais. E aí esse rodízio aí que ele faz com as 5 substituições meio que dá uma testada para ver, ah, dá para colocar esse cara no próximo jogo? Dá para insistir nele? Dá para continuar? Ah, não dá. O cara continua muito abaixo do que eu espero. Então ele vai fazendo isso. E para mim, eu acho que esse é o caminho mesmo. Porque se a gente tem um elenco bom, no sentido de muito jogador aí de qualidade, e dá para aproveitar o elenco, tem que fazer isso mesmo. Porque a gente, quando faz essas substituições durante o jogo, ganha fôlego, ganha mais velocidade, entra um jogador descansado, então dá uma melhorada. A gente já viu aí nos jogos que o Verón entrou, que o time dá uma alavancada, né? O time tá meio que na mesma, mas aí entra o Verón, entra o Danilo, os caras que estão mais zerados, né? Que a gente fala, que já tem mais gás para jogar, eles desempenham um papel melhor, porque eles já pegam um adversário já um pouco mais cansado. Então eu acho que ele tá certo, sim. Ao meu ver, eu acho que ele tá no caminho certo nesse sentido.
Importante, importante observação, é verdade. Inclusive o Danilo, né? Entrou bem, de novo. Claro que não ganha os holofotes, né, da imprensa em geral, mas o garoto entrou bem de novo. A gente tem aí Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, enfim, jogadores criados na nossa base, jogadores importantes que tem muito a render ainda. Então, em relação ao jogo do Bolívar, estamos encerrados. E tem um assunto importante que eu queria tocar aqui.
É um assunto... aí. Eu tinha que falar um negócio.
Então vai.
Esqueci de falar um negócio.
Ah, o golaço! Cara, puta que pariu. Desculpa o palavrão, mas puta que eu pariu. Que golaço!
Meu Deus do céu, o que foi aquilo?
Ó, eu vou te falar uma coisa.
Até a FIFA!
Pois é, até a FIFA exaltou o golaço. Muito parecido com o do Cleiton Xavier, aquele petardo em 2009.
Eu diria que foi praticamente igual, assim, o chute, o lugar que a bola entrou, da onde que chutou. Tipo, na hora que fez igual. O gol, eu lembrei.
Não foi igual, eu diria que foi melhor, porque a gente vive hoje o que momento.
Ah, não, isso com certeza.
Então é um aprimoramento do que momento. Cara, ganhamos do Corinthians final. Ganhamos os caras lá e tem a Libertadores para colocar a cereja no bolo. Que momento, que golaço, que chutaço.
Que golaço. Primeiro gol da sua vida no profissional, você faz um gol desse. Na Libertadores, na Bolívia, na altitude. Quebrando um tabu de 37 anos que um time brasileiro não ganhava lá. 37 anos, tipo... Todo mundo fala, o Bolívar tava 6 meses sem jogar. Beleza, tá 6 meses sem jogar, mas treinar, os caras estão treinando. Então, tipo, preparo físico, fôlego, os caras têm. E isso, meu, conta demais. Tanto é que a gente olhava os jogadores do Palmeiras, os caras, tipo, puxando o ar, né? Tentando, tipo, pelo amor de Deus. Deixa o Everton, e o Everton fica parado, né? Teoricamente, é o que menos sente. E aí, a gente quebrou um tabu. E além disso, o Palmeiras não ganhava 3 jogos, os 3 primeiros jogos da Libertadores, desde 65. Então, tipo, é só tabu e mais tabu sendo quebrado e coisa boa acontecendo. E, meu, não podia deixar de falar esse gol desse moleque aí, caraca, meu. Nossa, eu acho que não teve uma pessoa até que torce para outro time que não viu o gol e não falou... Caraca, que golaço! Tipo, porque, meu, entrou ali no ângulo. Se é gol que fala, foi no ângulo, aí você mostra esse vídeo pra qualquer pessoa falar, então, isso aqui que é gol no ângulo, tá? Só pra você entender, quando a bola entra exatamente aqui.
Eu já tô acostumado, porque quando eu jogo com você no FIFA, eu faço esse tipo de gol, você sabe.
Ah, no FIFA, né? No FIFA, né? Porque no real, e no... a bola no pé mesmo, ela vai pra fora da quadra, do estádio, de onde que...
Pois é. E só lembrando que o Palmeiras tem 3 jogos e 3 vitórias. Isso, boa parte da imprensa não exalta, né? São 9 pontos em 3 jogos. eu acredito que um empate na próxima rodada já garante o Palmeiras aí na próxima fase. Mas como o Palmeiras quer mais, obviamente, tem o Guarani do Paraguai, fora de casa, né, que é um jogo que vai ser difícil, não é um jogo fácil. Mas um empate, acredito, que já garanta o Palmeiras aí na próxima fase. Não tem por que não garantir, né? Pelas contas que eu fiz aqui, acho que o empate já confirma, né?
Eu acho que 11... não confirma matematicamente, mas é aquelas matemáticas que, tipo, os outros times precisam ganhar todas, o Palmeiras perder todas, e sabe, aquela matemática que é só uma em um milhão, né? Tipo, já praticamente se classifica, né? Mas só não se classifica matematicamente. Mas já é caminho, já bem... A gente já tá bem encaminhado aí quanto a isso. Então, assim, Libertadores, a gente passar para a próxima fase, isso já é fato que vai acontecer. Agora, o importante é manter aí a invencibilidade também.
Você acha que na próxima fase da Libertadores já teremos torcida?
Não. Acho que não. Eu, sinceramente, acho que não vai ter torcida mais esse ano.
Mesmo com a pressão dos clubes, de questão de bilheteria e tal?
Eu acho muito difícil. Quem é que vai liberar isso aí? Quem que vai ser o cara que vai liberar e falar, beleza, liberado 30% do público, 20% do público? Eu quero ver quem é que vai ter a caneta para liberar isso aí. Você olhando no mundo inteiro... É um país ou outro que está começando a liberar com 20% do público, e são países que já estão com a doença, né, a pandemia, bem mais controlada que aqui, né?
E essa questão dos 30%, 40%, né, como que será que vai ser feito? Vai ser dividido em setores? Ninguém pode sentar perto de ninguém? Vai ser uma bosta, né? Desculpa a palavra, mas... Assim, não vai ter cara nenhuma de estádio, é melhor deixar os papéis, né?
Não, é o português, claro, assim, porque a galera vai se aglomerar, tipo, vai ter 2.000 aglomerados, tipo, não tem como, né, ficar separado, tanto é que, se eu não me engano, foi na França, liberou 20% do estádio, eu não lembro que país que foi, você olha os caras tá tudo junto, não tá, e o resto do estádio meio vazio, né, tipo, não tem muita lógica, não vejo sentido, né, mas... as doideiras aí que a gente tá vendo nessa pandemia aí.
Pois é. Bom, vamos torcer. Tem que ser feito melhor, né? Pra segurança de todo mundo, pra questão de saúde também, e que fique bem claro que a pandemia não terminou, que ainda segue, tem pessoas morrendo diariamente, então tem que ter todo esse cuidado. Sim, posso pular pro próximo assunto ou não?
Ah, sim, né? Por favor, né? Porque a gente podia deixar de exaltar o menino.
Exato. Seguinte, o Palmeiras foi campeão paulista, como todo mundo obviamente torceu e curtiu, e a ideia da diretoria foi diversificar onde ia ficar a taça do Campeonato Paulista, né? Então a taça primeiramente foi para o clube social. Para quem não sabe, o Palmeiras tem um clube social onde as pessoas pagam e curtem os esportes, enfim, e podem frequentar, só que não é todo mundo que entra, claro, não é torcedor avante, não é sócio torcedor avante, não é, enfim, é quem é sócio do clube mesmo que pode acompanhar, ou seja, uma parcela menos de 0,00%, quem tem o título, enfim, então... Poucas pessoas viram. E aí o Palmeiras, claro, numa atitude muito bonita, que eu pelo menos achei, conversou com a Mancha, para quem não sabe, a Mancha Alviverde abriu uma loja oficial em frente ao Palmeiras, inclusive uma loja muito bonita, com vários artigos bem legais mesmo, e a Mancha foi autorizada a exibir a taça do Campeonato Paulista. O que, que o Palmeiras fez? O Palmeiras atravessou a rua... Olha que dificuldade, né? E deixou a taça nas mãos de palmeirenses que frequentam todos os jogos, né? De palmeirenses que, enfim. E o que eu vi lá, eu que moro aqui perto, o que eu vi com os meus próprios olhos, de verdade, não é mentira, não preciso mentir para isso. Eu vi cadeirante, eu vi criança, eu vi mulher, eu vi várias pessoas que se emocionaram ao chegar perto da taça. E aí, um determinado conselheiro, que eu não vou citar o nome, se irritou com isso, ele achou que foi um absurdo. Enfim, é aqueles casos que a gente se revolta, mas tem que acabar engolindo um pouco. O que você acha, Alexandre, desse tipo de posicionamento, sendo que a Mancha, que é a torcida organizada do Palmeiras, que acho que seria a última entidade a fazer mal para uma taça do Campeonato Paulista, muito pelo contrário, e receber esse tipo de crítica nas redes sociais, tanto que a Mancha respondeu, se eu não me engano foi no Instagram, a esse determinado conselheiro, que, enfim, a taça é de todos, a taça não é do Palmeiras, a taça é da torcida do Palmeiras e de todos. Aberto para a sua opinião.
Cara,
calma, respira, fica tranquilo.
Já passou alguns dias.
Eu fiquei nervoso, cara, eu fiquei muito nervoso.
Nada, cara, porque quando eu vi lá, tipo, o Palmeiras Online postou, né, que a taça tava lá na Mancha, tal, legal pra caramba, e eu vendo um monte de gente postando foto com a taça, e eles fizeram um negócio bem bacana, colocaram a taça e colocaram o gramado no chão e escreveram 8-0 lá, que foi fazendo alusão lá com aquele negócio lá de ter entrado no gramado dos caras e pichado, tipo a zoeira que todo mundo gosta de fazer, né, que é muito legal.
Ou talvez isso. Nem isso, foi de fato 8-0 que teve na década de 30.
Mas eu digo o cenário que montaram ali para com a taça. Tipo, é meio que o contexto geral, lógico. De fato ocorreu, né? Inesquecível tal. Mas é a zoeira como um todo, assim, né? E, meu, eu não consegui ir lá por causa do trabalho. Mas, cara, eu vi um monte de gente indo, um monte de gente feliz e tal. E aí eu me deparo com esse infeliz escrevendo lá no Twitter que a taça foi lá para a Mancha, que absurdo, como é que pode liberar a taça para ir numa torcida organizada e o resto de asneira, né? Tipo, eu acho que só não falou mais asneira porque o Twitter limita a quantidade de caracteres, senão ele ia falar mais.
Pois é.
E aí eu entrei para falar, e aí ele começou a querer rebater, falando que ele, que não é ninguém, ele é só conselheiro do Palmeiras, ele estava defendendo os interesses do Palmeiras. Aí eu falei, você está defendendo o interesse do Palmeiras aonde? Se foi o próprio Palmeiras que autorizou, levou a taça lá, né? Porque a taça não vai sozinha, né? A Mancha não foi lá e pegou a taça escondida e colocou lá na loja. Tipo, que
fique claro que a taça não tem pernas.
A taça não tem vida própria, né? Tipo, então,
por enquanto, não.
Foi de uma imbecilidade, assim, que não tem tamanho, assim, né? E o engraçado é que a taça, ela não foi só na Mancha. Ela já foi lá na FAM, lá na Moca, ela foi na Mancha, e agora ela tá rodando em várias lojas do Palmeiras, da Academia Store, em vários shoppings. E, na minha opinião, tem que fazer isso mesmo, porque a torcida do Palmeiras é gigantesca. Tem pessoas que só vão ter a oportunidade de chegar perto dessa taça uma vez na vida e nunca mais. E para o cara vai ser um momento inesquecível. Tem gente que não tem condições de ir em jogo do Palmeiras por conta de distância, por conta de dificuldade de trabalho, por conta de dinheiro, por conta de N motivos. E aí tem a taça lá perto de onde ele mora, que ele vai poder ir visitar, tirar uma foto. É uma forma de aproximar o Palmeiras de todos os torcedores. O Palmeiras não é meia dúzia de conselheiros, o Palmeiras não é meia dúzia de sócio do clube, o Palmeiras não é meia dúzia de torcedor. Exatamente. Que vai no estádio. O Palmeiras é de quase 20 milhões de pessoas, cara. E aí vem um cara desses com um comentário ridículo, com um pensamento segregador, como se tipo, só vale dentro do clube, lá quem quiser que vá no clube pra ver. Meu, que mundo que esse cara vive, meu, que pensamento pequeno. E o que mais me deixa indignado é que esse cara é conselheiro do Palmeiras. Tipo, alguém votou pro cara tá lá, né? Eu espero que nas próximas eleições ele não seja reeleito, porque olha, esse cara foi de uma infelicidade, e a repercussão que deu, eu não vi uma pessoa defendendo ele. Eu vi um ou outro engraçadinho lá, falando, tá lá na Mancha, porque a patrocinadora do Palmeiras patrocina a Mancha no carnaval, e aí ela que
tem
mandou
a taça.
Pelo amor de Deus, cara. Olha a cabeça pequena das pessoas. É, para mim, isso é dor de cotovelo, mimimi e falta do que fazer. Porque, olha, não tem outra explicação, cara. Porque é uma coisa tão legal e tão bacana que tem que ser exaltada tanto que, meu, o palmeirense, ao invés de... Palmeirense, né, bem, tipo, esse cara aí, né, esse cara aí, né, porque eu não vou nem falar que é palmeirense, porque você fala que é palmeirense, você insulta todo mundo que é palmeirense, né. Então esse cara vem do nada e começa a falar um monte de asneira e debatendo com um monte de gente como se ele tivesse alguma razão. Ele não representa o Palmeiras, ele não defende o Palmeiras, ele não está olhando pelo Palmeiras, porque quem vê isso e quem faz tudo isso pelo Palmeiras... É, diretoria, presidente e todo mundo mais que é envolvido nessa decisão, não o conselheiro lá que foi eleito e que se bobear nunca fez nada e nunca ajudou em nada, né? Só tá lá pelo cargo e olhe lá, né? Enfim, é isso. Indignado, mas graças a Deus é só um aí que tá falando, querendo aparecer, e ninguém mais vai lembrar desse cara logo logo.
É, acho que vale aqui, já que você falou de conselheiro, acho que vale uma história legal para eu contar. É, quando eu tinha... O Palmeiras Online é de 96, né? Eu tinha 11 anos de idade quando criou o Palmeiras Online, enfim. E eu sempre tive o sonho de conhecer o Palmeiras, então eu mandava carta pro Palmeiras. E o Palmeiras sempre me respondia. E eu tenho todas as cartas guardadas. É, uma das cartas foi respondida pela Eva. Eva Bertacco, que na época foi a primeira conselheira mulher. E ela me respondeu com o maior carinho, eu não conhecia ela pessoalmente, lógico, e depois de 15 anos eu a conheci pessoalmente dentro do clube, viramos amigos, enfim. E ela me contou que fazia esse trabalho voluntário, não ganhava dinheiro, fazia de coração, que era um trabalho que ela fazia pelo Palmeiras. E ela virou minha madrinha de casamento, assim como você, Alexandre, meu padrinho de casamento. Tá aberto aqui as intimidades, né? Mas a Eva também é minha madrinha de casamento. E quando eu me casei, que eu abracei ela, eu comentei isso e dei uma cópia da carta para ela, que ela me respondeu. Então, assim, eu acho que o papel do conselheiro... Por que eu cheguei nesse assunto? O papel do conselheiro é... ajudar o Palmeiras. O que é ajudar o Palmeiras? Você recebe uma carta do Nordeste, cara, do Norte, de gente que pede alguma coisa, tal, manda um adesivo, manda um chaveiro, manda alguma coisa que identifique. O Palmeiras não é dentro do clube social. O clube social é muito pouca gente, e vou ser mais sincero ainda. O clube social, 70%, 80% não é palmeirense. Não é palmeirense. Eu sei porque eu conheço 4, 5 corintianos que são sócios do Palmeiras. Lógico que não se manifestam, mas não são sócios do Palmeiras. Quer que o Palmeiras se lasque. Então eles votam em qualquer um, faz qualquer coisa e tudo bem. Então não adianta confiar todo o Palmeiras dentro do clube, porque isso não existe. O coração do Palmeiras está fora. Então a taça tem que ir pelo Brasil inteiro e não só do Campeonato Paulista, hein? O Palmeiras deveria fazer uma ação. O Palmeiras deveria fazer uma ação de todas as taças ir circulando nas lojas e mandar para as torcidas da onde está. Por exemplo, a torcida do Palmeiras, o Tocantins, é uma torcida forte pra caramba.
Com certeza.
Cara, manda uma taça para lá. Ou se não tiver segurança, de repente não mandar, manda uma réplica assinada. Quanto custa uma réplica? 10, 20 mil reais. Não custa nada. A torcida do Palmeiras não está presa aqui. Então, só para finalizar esse assunto, que é muito chato, nem deveria estar falando sobre isso, porque, pô, conselheiro tinha que correr atrás dos interesses do Palmeiras, não isso. A taça tem que ir para Mancha, tem que ir para Tupi, tem que ir para Savoia, tem que ir para todo lugar, cara. Eu acho que se fosse à vontade mesmo, tinha que ir para casa de todo mundo, porque, meu, imagina, todo mundo fazendo um churrasco com a taça,
por exemplo. Lógico, com certeza. Não existe lugar mais seguro da taça estar do que junto da torcida do Palmeiras.
Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido. E as declarações dessa pessoa no Twitter foram tão mesquinhas, tão pesadas, que não acho que... Por exemplo, no meu caso, não valeu a resposta. Você ainda teve coragem de responder, eu não consegui.
Sim, mas tá certo. Eu deveria ter respondido também, mas não aguentei, cara.
É, não aguentei. Tem que ir segregar, cara. O problema hoje é a segregação. Porque o palmeirense é mais rico, porque é mais pobre. Cara, todo mundo é palmeirense. Ponto final. Acabou. Tem aquele que consome mais, tem aquele que consome menos. Eu acho que a Puma também entrou nessa ideia, até por uma pressão, e tá fazendo umas camisas mais baratas, umas camisas originais. Porque sabe que se o palmeirense não puder comprar, o cara vai comprar pirata, claro. Né?
Então, é lógico. O cara quer ter uma camisa do Palmeiras, independente de qual seja.
Exatamente. E só mais uma última coisa sobre isso, rapidinho. Sei que estou me alongando, mas a gente teve uma reunião no Palmeiras com outras redes sociais, outras mídias palestrinas aí. E um dos pedidos que a gente fez foi justamente a imposição das redes sociais do Palmeiras quando vence um clássico, né? Porque a gente vê, quando o Palmeiras perde, todas as redes sociais, os rivais tirando sarro, brincando e tal, e o Palmeiras sempre retraído. Então o Palmeiras ganhava do Corinthians e postava coisas muito comuns. O Palmeiras ganhava do São Paulo e postava coisas muito comuns. E pelo que eu vi, pelo menos, não vou dizer que foi essa conversa que resultou a isso, mas a vitória do Palmeiras contra o Corinthians lá em Itaquera deu uma bela mudada, né?
Sim, foi mesmo, sem dúvida.
Deu uma bela mudada. Tem que tirar um pelo, é isso. Tem que tirar um pelo, tem que tirar um sarro. Não pode deixar barato.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. É assim mesmo. É torcedor, é um torcedor. É só tirar sarro, não é faltar com educação, não é faltar... Exato. Tirar sarro é o que torna o futebol legal, mais engraçado, que dá muito mais vontade de você assistir. Meu, que graça tem, tipo, você ganha, você não pode extravasar, você não pode zoar, você não pode nada. Tipo, o que que é? Vai ficar, ok, ganhou, beleza, aí vai, vira e dorme, fica em casa. Não dá, cara. Isso é o futebol, né? Sempre com respeito e educação, óbvio, mas tem que tirar um sarro mesmo.
É, com o Corinthians não pode ter muito respeito nem muita educação, mas tem que seguir o protocolo.
Você tem que respeitar os seus fregueses, isso é o básico. O freguês tem que ser respeitado, né? Porque ele é seu freguês há anos, séculos. Então, meu, você tem que respeitar o seu freguês, né? Porque senão, né, como é que fica?
É isso aí. Bom, domingo, Palmeiras e Grêmio, Grêmio e Palmeiras, melhor, né? Melhor dizendo, em Porto Alegre. O Grêmio vem de uma derrota na Libertadores. O Grêmio não tá bem. Hoje subiu a hashtag lá no Twitter, fora Renato. Sim. Eu até me espantei, que eu falei, quem é Renato? A hora que eu entrei, eu falei, nossa, a torcida do Grêmio tá se manifestando desse jeito, né? E aí, vamos seguir adiante na invencibilidade? Que assim, volta Luiz Adriano, muito provavelmente. Volta Felipe Melo, 100% de certeza. E o Patrick de Paula também, que foi poupado por uma questão ali mais de segurança.
E o Lucas Lima também?
Então, o Lucas Lima é um caso, acho que é um pouquinho mais que gera uma certa dúvida, porque o trauma no pé esquerdo ainda tá pesando, tanto que ele estava pronto para ir para o jogo e ele sentiu a dor. Aí vai, acho que é o caso mais difícil aí de ir para o jogo. Mas pode ser que vá. E olha só, você sentindo falta do Lucas Lima, hein? Isso tem que ficar registrado.
Não, não tô sentindo falta, não. Só tô perguntando. E ele também vai voltar. Não estou sentindo falta também. Ele estava começando a melhorar, né? Vamos lá, né? Não estava longe de ser o que a gente espera dele, mas estava começando a melhorar. Tanto é que ele começou a jogar melhor quando o Luxemburgo mudou a posição dele, aliado à boa vontade, né? A gente sabe que só mudar de posição não resolve nada. Mas, enfim. Sobre o jogo, cara, vai ser uma pedreira gigantesca, cara. Palmeiras, eu acho, cara, porque eles estão naquela pressão absurda, perderam agora a Libertadores, o jogo de 2-0, e foi aquela derrota que acaba com o time, né? Porque os caras perderam 2-0, tomaram o segundo gol, o cara chapelou o goleiro. Lembrei do Alex contra o Rogério Ceni, meu, pelo amor de Deus, e tiveram dois expulsos, tudo, aquele jogo que, tipo, se a crise tá chegando, esse jogo instaurou de
já
vez.
Chegou. Tanto
é que a torcida. É, exatamente. Torcida pedindo a cabeça do Renato e tudo mais. Então, o time vai entrar muito pressionado. Então, os caras vão vir para cima com tudo para querer ganhar, porque eles precisam ter uma reviravolta. A menos que, aí eu já não sei, que aí lá dentro já os caras já não estão muito mais fechados com o Renato, e aí eles já querem meio que esse cara saia, já, ah, meu, não aguento mais esse cara tá se achando demais, sei lá, né? Porque a gente sabe que quando começa a ter problema no elenco de relacionamento com o treinador, pode acontecer o que for, que os caras não vão jogar como jogam. E aí eu acho que vai ser muito difícil, já é difícil normalmente jogar qualquer jogo lá no Sul, né? Exato. Seja contra a Grêmio, seja contra o Inter, então eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Bom que vão voltar, né? O Patrick, o Felipe Melo e o Luiz Adriano, então eu acho aí que a gente vai com um time bem forte para lá, e acho sim que tem condições de ganhar, né? Porque vai ser um jogo difícil e tudo mais, mas eu acho que tem condições de ganhar, porque o nervosismo que eles vão jogar, eu acho que é aquela história, né? Eles vão vir com tudo para cima, aquela pressão, passou 15 minutos, não aconteceu nada, Palmeiras já começa a melhorar, faz um ataque, alguma coisa, já começa a pôr perigo, e aí dependendo, acaba fazendo até gol, né? Porque pode acontecer, meu, o que estava usando de motivação para eles virem para cima, vira motivação para eles afundarem, porque é aquilo lá, né? Tipo uma balança que pesa para os dois lados, e aí uma coisinha vai cair de uma vez. Então, meu, do mesmo jeito que eles podem usar tudo que está de ruim para motivar, para tentar reverter, basta um revés que eles vão se arrebentar. Então, eu acho que dá para a gente ganhar sim. Eu acho que vai ganhar se ganhar de 1-0, vai ganhar de 1-0, mas é pedreira, jogo pedreira, não é jogo fácil não. Aliás, a sequência do Palmeiras esse mês é bem tranquila.
Pesado. É, pois é. Pesado. Só lembrando que o Palmeiras está na sexta posição com 17 pontos. É, a gente tem Flamengo, Vasco, São Paulo, Atlético Mineiro e o Internacional, que é o líder. O Internacional tem 20 pontos, ou seja, o Palmeiras está a 3 pontos da liderança, levando em conta um jogo a menos. Levando em conta que o Internacional enfrenta o Fortaleza fora de casa, o Atlético Mineiro joga com o Atlético de Goiânia fora de casa, ou seja, não é fácil. E o São Paulo já jogou na rodada, né? Que ganhou do Atlético Paranaense. Então o São Paulo está dispensado aí da 11ª rodada. E a gente tem o Flamengo na frente. E o Flamengo tem um jogo mais ou menos que vai enfrentar o Goiás no Maracanã. Na terça-feira, não é nem no final de semana. Enfim. E o Grêmio está na 13ª posição com 12 pontos. Ou seja, o Grêmio está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Ou vence ou a pressão vai ser maior. Então o Palmeiras tem que se aproveitar do momento, aproveitar dessa pressão do Grêmio e aproveitar da tranquilidade que está surfando. Sendo que o Palmeiras faz 9 jogos dentro do Campeonato Brasileiro que não perde e mais 3 jogos dentro da Libertadores também que não sofre derrota. Enfim, é um momento positivo, é um momento que o Palmeiras pode subir. Já deveria ter vencido o Sport, né, naquele momento, uma ascensão maior ali contra o Sport, mas é um jogo também que aconteceu, enfim, e tem mais outros desafios pela frente, acontece, só que agora não pode mais vacilar. Então uma vitória coloca o Palmeiras ali lado a lado com o Internacional, claro, dependendo do resultado do Inter com o Fortaleza, e enfim, tá tudo certo ainda na nossa caminhada. Palpite pro jogo, Alexandre?
1-0, acho que vai ser 1-0.
1-0, você tá muito humilde, cara. O Palmeiras tá debatendo aí, ganhando todo mundo. Dá uma melhorada aí no placar, vai.
Ah, não, acho que vai ser 1-0, sim. 1-0 vai ser bom. Acho que vai ser 1-0, sim. Eu acho que.
A sua sorte anda boa. Quem vai fazer o gol?
Minha sorte anda boa, né? Quem vai fazer o gol vai ser o Verón que vai fazer o gol. Não vai começar jogando, mas depois que entrar vai fazer o gol.
Aliás, você acha que vai ser quase aquele primeiro tempo 0-0, meio chato, aí segundo tempo 1-0?
Eu acho que não vai ser chato, não. Acho que vai ser um jogo bem pegado e disputado. Eu acho que não vai ser chato, não. Mas eu acho que vai ser o gol vai ser no segundo tempo ali. Acho que vai ser uma azote.
E é que você estava falando do Verón ontem, perdeu. Perdeu não, né? Mas teve uma boa chance ali, né?
Fez, né? Que o Scarpa bateu aquela falta na trave ali, que também só faltava o Scarpa fazer o gol de falta, que era mais um tabu, entre aspas, que a gente ia ter quebrado, né? Porque não faz gol
mais
de falta.
Mais ou menos, né? O Scarpa gosta de fazer gol em Libertadores. Não, e o Grêmio sei, que o diga.
Né? É, o Grêmio gosta. Foi o último, acho que foi o dele, né? Outro Grêmio lá. Exato. Mas tabu que eu disse foi entre aspas, porque não faz gol de falta. Mas é isso, acho que amanhã não, ó. Domingo... Lá em Grêmio, né? Lá em Porto Alegre.
Lá em Grêmio.
É, isso aí. Acho que vai ser 1-0 pra gente aí, a gente voltar com mais 3 pontos aí.
Olha, eu aposto 2-1. Eu acho que o Grêmio sai na frente pra dar aquela emoção. O Palmeiras empata com o Luiz Adriano e vira com o Verão. Eu concordo com você, acho que o Verão faz um gol amanhã, domingo, ou de novo amanhã. Eu acho que o Verão... faz o gol domingo, e o Palmeiras é com força máxima, cara, não tem, assim, e outra, uma vitória, eu acho assim, esse tipo de jogo é o jogo que você encobre os empates que você tem em casa. Então, sim. A partir do momento que você ganha do Grêmio lá, você meio que anula um empate que você teve com o Sport aqui, então acaba trazendo um pouco da pressão também dos jogos anteriores, né, então ganhar do Grêmio é essencial. Deixa eu só ver quais que são os próximos jogos do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. A gente tem, no dia 27 de setembro, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Aí é jogo de 6 pontos, porque hoje, na tabela de classificação, ambos os clubes têm 17 pontos. Então, se o Flamengo ganhar do Fortaleza fora de casa... Não, desculpa. Se o Flamengo ganhar do Goiás em casa, o Flamengo vai a 20. Se o Palmeiras ganhar do Grêmio, vai a 20. Então, na 12ª rodada é Palmeiras e Flamengo. Aí é jogo de 6 pontos, literalmente, né? 13ª rodada, Palmeiras e Ceará.
Sim.
Vamos rever o grande Fernando Praz dentro de casa.
Sim.
14ª rodada, dia 7 do 10 é Botafogo e Palmeiras. Mas aí a gente já está falando de outubro, já está um pouco distante. Então a gente tem... Flamengo, Grêmio, Flamengo em casa e Ceará. Realmente é uma puxada tensa, né?
Isso é verdade. Mas vamos que vamos.
Vamos que vamos, é isso aí. Bom, considerações finais.
É isso, cara. Acho que a gente já falou de tudo aí. Vamos. O time tá melhorando, tá evoluindo, tem muito a melhorar. A gente não pode deixar também os jogadores acharem que está tudo ótimo, tudo bom, né? A gente quer sempre que eles melhorem. Então, quando eles ouvirem aqui o podcast, para eles saberem que a gente está gostando da melhora, mas a gente sabe que tem que melhorar muito mais aí. Então, é seguir nessa pegada e vamos para cima. E assim, eles fazendo a parte deles, jogando com vontade, eles podem contar com a torcida do Palmeiras, porque a gente vai levar eles juntos aí.
É isso aí. Bom, minhas considerações finais não é nem em relação ao time, é voltando um pouquinho ao assunto do nosso amigo conselheiro lá. Que fique bem claro que o Palmeiras não é do conselho, não é da patrocinadora, não é da torcida organizada, não é de 5 ou 6 pessoas. O Palmeiras é de todos... E todo mundo tem direito a ver a taça, todo mundo tem direito a ter acesso a tudo que relaciona ao Palmeiras. Ninguém, nem quem é sócio torcedor, nem quem paga o sócio torcedor diamante, nem quem é sócio torcedor é sócio do clube, nem quem é remido, nem quem é o presidente da República, não importa. Ninguém é mais palmeirense que ninguém. Ninguém tem mais palestrinidade no coração que ninguém. Todo mundo sabe... O que que o Palmeiras toca, o que que o Palmeiras é para cada um. Então, que fique claro que a taça tem que ir para a torcida, tem que ir, se dependesse da nossa vontade, iria para o mundo, para Dublin, que tem palmeirense para caramba lá, pegava o avião e ia para lá. Já pensou? A taça chegando em Dublin? Os caras iam cuidar melhor da taça do que deles, cara.
Com certeza. Porra! Você é louco, ia ser animal.
Ia ser animal, já pensou? A taça desembarcando em Dublin. Às vezes eu fico viajando e esse tipo de comentário que a gente vê no Twitter de pessoas que são até próximas, né? Porque eu frequento o clube e tal, enfim, acaba dando uma broxada. Mas o Palmeiras, que fique bem claro, o Palmeiras não é esse conselheiro. O Palmeiras é de todos e vamos pra cima, porque é isso aí. A gente tem muita coisa pra lutar ainda. E se Deus quiser. Imagina, Palmeiras campeão invicto brasileiro e campeão invicto da Libertadores. Eu acho que eu não volto pra casa uns 3 dias ausentes.
Aí a gente vai deixar tipo, só o hino tocando durante todo o tempo, até voltar a gravar o podcast, que aí pode demorar mais de mês aí.
Exato. Não, a gente faz um podcast de 26 horas.
Tocando o hino só.
25 de hino e uma hora falando.
Boa. Genial. É isso aí. Depois dessa, a gente vai falar.
É isso aí. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui a nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify, em todos os agregadores aí, só ouvir lá. E em paralelo também, a gente vai colocando aí o nosso podcast nas notícias do Palmeiras Online para vocês ouvirem, tá bom? Valeu, um grande abraço e avante palestra!
Valeu, galera, obrigado, avante palestra!